Presidente, senador Cristóvão Buarque, muito obrigado. Muito obrigado, em primeiro lugar, pela homenagem que o senhor presta ao meu avô, em nome da família. Eu não, é claro, não cheguei a conhecê-lo. Meu pai era ainda criança quando ele morreu, mas tenho por sua memória um grande amor e uma grande admiração. Não tenho maiores qualificações para falar sobre o assunto desse debate, sou apenas um advogado no Rio de Janeiro. Não conheci meu avô, mas conheci e me lembro muito bem da minha avó, da mãe de meu pai, que só veio a falecer em 1948. Eu já tinha alguma idade. Quero me referir a uma observação do professor ilustre, do eminente professor que me precedeu, uma pequena observação que ele fez sobre a Lei Áurea, que ele não chamou de Lei Áurea, chamou da Lei Número Tal. E que a Lei Áurea não importa a Lei Áurea. Não importa a Lei Áurea. Eu não posso concordar com isso. Ela foi a coroação de todo um esforço de mais de uma década muita luta. Ela foi a coroação de 10, 12, 12 anos, 15 anos de muita luta do Nabucco, muita. Quando ele chegou neste parlamento, não aqui no Senado, mas quando chegou na Câmara dos Deputados, havia só contra a escravidão 3 ou 4 deputados. Toda a Câmara era a favor da escravidão. Nós estamos, hoje parece isso um disparate, mas é a verdade, é como era o Brasil em 1878, quando ele chegou na Câmara dos Deputados. Todo mundo era a favor da escravidão. Ele foi uma de duas ou três vozes que se levantaram contra essa instituição opprobriosa. Uma de duas ou três vozes só. Depois é que o movimento abolicionista ganhou corpo e se fortaleceu e foi coroado por essa lei de 1888. Não se pode dizer que seja, que não importe, importa muito. Quando eu era pequeno, criança, até mais velho, estudante, o 13 de maio era feriado nacional. Era feriado nacional. Não, se cultuava o 13 de maio. Hoje não se cultua mais, procura se esquecê-lo. O feriado agora é o dia 21 de novembro, 20 de novembro, o dia de Zumbi. Houve um senador por Minas Gerais, não sei se não é do tempo do senador Cristóvão, mas Daniel de Carvalho, senador por Minas Gerais, depois foi ministro da Agricultura do governo Dutra, que chegou a propor aqui no Senado que o Dia do Trabalho não fosse mais festejado no 1º de maio, mas sim no dia 13 de maio, por causa da Lei Áurea. Mas apreciei muito também as palavras do meu colega aqui de mesa, secretário de Estado, poeta goiano, e não posso deixar de me lembrar de Cora Coralina, poeta goiana, que, da minha especial predileção, uma grande poeta do seu Estado como ilustre secretário. Não, há muito mesmo o que fazer sobre para completar a obra da abolição. O Nabucco previu isso com toda a clareza. É óbvio que há muita coisa para fazer. A lei das cotas é uma tentativa, não sei se, enfim, é uma mas que, o que desagrada um pouco na lei das cotas é que ela parte da raça, parte do conceito de raça. É preciso, preciso que a pessoa se declare negra ou mestiça para ser beneficiado pelas cotas. Quando eu tenho a impressão de que o Nabucco queria que esse conceito de raça fosse apagado das nossas leis, dos nossos costumes, da nossa cultura. Me lembro agora de uma carta que ele escreveu a um amigo que, num artigo de jornal, se referiu ao Machado de Assis como escritor negro, não sei como se dizia naquela ocasião. E ele escreveu ao amigo censurando-o, admoestando-o. Não há nenhuma razão para essa referência à raça. Ele é um grande escritor brasileiro. A raça é irrelevante. Então, o que me desagrada, ele era muito amigo do Machado, muito amigo do, íntimo amigo do, mais até do que do Machado, muito mais, do André Rebouças, foi aliado nessa campanha da abolição do Zé do Patrocínio. Ele era muito chegado aos brasileiros de origem africana, mas achava que a questão da raça devia ser esquecida, sobretudo porque o Brasil é um país de mestiços, não é um país de brancos, é um país de mestiços. Não há razão para essa diferenciação de raça, já que somos todos mais ou menos afrodescendentes, mais ou menos, todos somos, uns mais, outros menos. Mas, em todo caso, eu não entendo disso para fazer qualquer objeção ao que se está tentando hoje, que eu reconheço que seja, que é uma tentativa que pode ser que dê certo em alguma medida, não sei. De qualquer modo, presidente, muito obrigado pelo convite. Obrigado.
Nós que agradecemos muito a sua presença. Antes de abrir a palavra, que aqui todos têm direito, e tem um escrito, o Joel Câmara, eu queria dizer que estou totalmente de acordo que a gente tem que esquecer as raças, mas antes de esquecer, tem que mostrar que elas existem. E hoje tentam esconder. Esse é o problema que a gente tem. A gente tem que mostrar. E aí dizer, não existe mais como preconceito sobre isso. Na verdade, tem que acabar o preconceito, mais do que acabar a percepção da raça. Mas eu queria agarrar na minha fala uma coisa fundamental aqui. Quantos eram contra a abolição? Eu me debrucei sobre as atas dos 10 dias de maio em que se discutiu a Lei Áurea. Foi do dia 3 ao dia 13, 10 dias. E aqui que cresce Joaquim Nabucco, como teórico, como ideólogo, como moralista e como parlamentar. Se não fosse ele, isso teria ainda demorado um bocado de tempo, muito tempo, porque a ideia, nesse momento aqui, já não tinham coragem de dizer que eram contra, mas diziam que não era ainda a hora, e iam postergar, provavelmente por décadas, talvez, se a realidade da economia permitisse manter. Mas tem algo mais grave do que ser contra, é que eles não viam como problema. Na verdade, a escravidão era a solução da mão de obra escassa que o Brasil tinha. Não era um problema. E eu quero exatamente retomar o assunto de o que é que falta completar na Lei Áurea, pegando um único item que a gente precisa libertar. É a definição da escravidão, atualizando para o século XXI. Tem que atualizar. É preciso lembrar que mesmo o conceito que nós temos de escravidão no Brasil é diferente do conceito de escravidão antes. No mundo antigo, grego, romano, escravo não tinha nada a ver com raça. a racialização da escravidão é uma coisa das Américas, da agroindústria da indústria açucareira. Antes, o escravo era um prisioneiro de guerra, branco, louro, não importava o que fosse. E até que era vendido também, mas não tinha os mercados que passaram a existir com a América. Houve uma perversidade ainda maior da escravidão. O grande mercado de mão de obra, a captura em massa de escravos. Na antiguidade, jamais se imaginaria contar em milhão o número de escravos. Então, houve, primeiro, a racialização. Escravo é negro. O pobre podia ser branco até, mas não era escravo. Não havia escravo branco nas Américas. Não havia. Essa racialização é uma característica. A outra é a dimensão como foi feita. A terceira é a mercantilização absoluta do ser humano. Então, aí a gente já definiu. Isso acabou. Ninguém pode sair por aí vendendo pessoas. Acabou. Deixou de ser racial, apesar de que ainda tem muito resquício de racialização no que eu vou chamar de escravidão no seu conceito moderno, numa nova definição. E mantém-se as massas. Como é que eu imaginaria a gente atualizar o conceito de escravidão? Não mais a escravidão do trabalho forçado, de mão de obra comprada, que trabalha debaixo do chicote. Isso acabou. Em compensação, existe a mão de obra com trabalho servil por conta de um chicote interno, que é o estômago vazio, em que o trabalhador é obrigado a se escravizar no sentido da renda que ele recebe insuficiente, das condições de trabalho nefasta que ele vive, por causa da fome. Isso é uma escravidão. Não dá para dizer que não é escravidão só porque não foi comprado. Como eu coloco aqui, porque aqui eu não coloquei suas atas, eu analiso cada um dos discursos e eu tento mostrar como continua esse discurso hoje para as novas formas de escravidão. Pois bem, o que a gente vê é que a desumanidade, ela continua sob outra forma. O trabalho continua sendo servil para as massas brasileiras pobres e excluídas, que para sobreviverem têm que se submeter a condições infames. E não são vendidos, morrem de fome. Seus filhos ficam abandonados. Essa é uma definição. Mas tem outras definições. Por exemplo, o analfabetismo não era uma característica da escravidão. Havia brancos analfabetos. E muitos, aliás, a maioria, né? Quando a República foi proclamada, estima-se em 65% da população era analfabeta. A parte de escravos era pequena nesses. Escravos não, ex-escravos, embora ainda nos primeiros momentos do 14º dia. Pois bem, hoje, ser analfabeto é uma forma de escravidão. Antes não era. Você morava perto de onde trabalhava, não precisava tomar ônibus, não precisava saber o nome escrito para onde é que o ônibus ia lhe levar. Você tomava chá, não precisava saber o nome do remédio que você estava tomando, se era veneno ou não, como hoje o analfabeto não sabe. Você conseguia trabalho. Cozinheiro não precisava saber ler naquele tempo. Hoje não se consegue um emprego se não se sabe ler. Hoje não se consegue deslocar-se numa cidade com tranquilidade se não sabe ler. Hoje você não sabe se pode andar e cair, como a grande parte dos acidentes na construção civil, é porque não sabe ler. Cuidado, abismo. E cai. Então, o analfabetismo é uma característica, a meu ver, da escravidão. E são 13 milhões no Brasil, dos quais eu diria que 75% negros também, ou descendentes dos negros. E aí, eu, defensor das cotas, sempre cobro uma coisa do movimento negro, é que conseguiram cotas para entrar na universidade, mas não conseguiram cota para sair do analfabetismo. Não exigem do governo qualquer que seja, um programa de erradicação do analfabetismo. A gente precisa de uma cota de 100% a partir dos 7 anos de idade alfabetizado. E isso dos brancos e dos negros, mas a maioria é negra, ou descendente de negros. Eu cobro muito do Frei Davi isso. Frei Davi, quando é que o senhor vai começar um movimento pela 100% de cotas para entrar no mundo alfabetizado, enquanto tem cotas já para entrar no mundo universitário? É porque mesmo uma parte considerável, estou provocando, depois eu dou a palavra a vocês, do movimento negro, ainda é elitista. Ainda é dos que sonham entrar na universidade, não é dos que sonham aprender a ler. Mas o analfabetismo é uma característica de escravidão. A falta de educação é uma forma de escravidão, porque condena a pessoa a ficar ou analfabeta ou mesmo sem uma educação de qualidade que exclui a pessoa no mundo de hoje. A ideia que o Hélio colocou do futebol é prova de que se nós não temos uma educação de qualidade, como no futebol temos a permissão do talento, a disputa pelo talento, se nós não temos, nós temos uma forma de escravidão. É escravo, tem escravidão a sociedade onde a educação é oferecida desigualmente conforme a renda da família ou o endereço da criança. A muralha do CEP ou a muralha do CPF ficam separados. Então há um muro. Antigamente tinha um muro dos escravos e dos livres. Hoje tem um muro dos que têm acesso à educação e os que não têm acesso à educação. Outro muro que caracteriza para mim a escravidão é a falta de acesso igual à saúde. É escrava a pessoa que vai morrer antes do tempo porque não tem dinheiro para pagar um serviço médico. Aquele que morre porque o avanço técnico não permite curar, não dá para chamar de escravo socialmente. Aí é escravo da natureza que mata a gente. Agora, quando o avanço técnico já permite salvar, com cirurgias, com prevenções, com remédios, e você não tem acesso, você é escravo. E é escravo quem morre antes do tempo na desigualdade mais brutal de todas, que é na esperança de vida. Eu fiz uns cálculos com um assessor que trabalha comigo, nós chegamos à conclusão de que há pelo menos 7 anos de diferença na esperança de vida de quem ganha mais de 10 salários mínimos e de quem ganha menos de 3. É um roubo, porque a tecnologia permitiria todos chegarem aqui, não chegam, por falta de acesso à saúde. É escravidão. Tem escravidão uma sociedade onde o sistema judiciário não trata igualmente todas as pessoas. E os negros presos, em geral, é porque são pobres, não podem pagar um bom advogado para tirá-los da cadeia. Enquanto que os que podem pagar cometem o mesmo crime e não vão presos. Isso é escravidão, sim. Isso é escravidão de um sistema judiciário desigual. Eu não considero que seja escravo quem não tem um automóvel, ou quem não tem uma roupa melhor ou outra, ou quem come num restaurante fino ou não come. Não, isso é desigualdade. Não é escravidão. Agora, saúde, educação e justiça não é desigualdade, é imoralidade. E é isso que caracteriza a escravidão, o conteúdo de imoralidade que o Joaquim Nabuco trouxe no seu debate, graças à convivência dele com os abolicionistas ingleses, que enquanto lutavam pela abolição por uma questão de simples direito, não dava certo. Quando passaram a ideia da imoralidade do serviço, do sistema servil, como chamavam, passou a ganhar corações para a gente poder avançar.